Esporos e pólenes do Pérmico e Triássico de Moçambique estão sobre a mesa de trabalho de Gilda Lopes, investigadora no CIMA, Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve. O GPS de hoje aponta para Faro e para Moçambique. Gilda Lopes está a investigar esporos e pólenes do Pérmico e Triássico de Moçambique.
Trabalho com fósseis, só que estes fósseis são realmente fósseis muito pequeninos, que não são visíveis a olho nu, que são esporos e pólenes, como hoje as flores e dos fungos. Existem umas idades, são as tais espermotriássicas, que são umas idades, assim, o intervalo grande destes dois intervalos são mais ou menos desde os 299 milhões de anos até aproximadamente os 201, isto em grandes números, do Pérmico e do Triássico.
E o que é que nos dizem estes objetos tão pequeninos? E o que é que podemos ler da história do nosso planeta a partir destes elementos tão pequeninos?
Olha, a primeira coisa que eu posso dizer, isto, que alguns dos primeiros fósseis foram mais antigos que são descobertos, são precisamente, são palinomorfos, são fósseis microscópicos, que são desde algas muito primitivas que povoavam os oceanos há muitos milhões de anos atrás, muito anteriores até aos que eu estou a estudar. O que nós vemos desde essa altura é que com os dados que vamos obtendo dessas algas, desses esporos, desses pólenes, é toda uma história da evolução da componente vegetal, ou seja, desde as algas, como é que elas evoluíram a nível de plantas, a evolução das próprias plantas, começam por ser seres muito, muito pequenos e muito primitivos, até que evoluíram para a vegetação. Exato. Que temos agora, para as árvores, para fetos, para tudo e mais alguma coisa.
Portanto, estamos a olhar
essa evolução toda da componente vegetal, conseguimos inferir a partir do estudo que eu faço, e também ajuda, por exemplo, e eu acho que este é um dos grandes temas atualmente a nível de alterações climáticas e extinções, ajuda a definir muito bem, nomeadamente nessa componente de fitoplâncton a nível marinho, e também de plantas no continente, ajuda a definir se houve ou não extinção. Se a extinção no meio marinho e no meio continental se foi ao mesmo tempo ou se houve alguma diferença nas duas, o tipo de plantas que se extinguiu ou de componentes marinhas, portanto, tudo muito relacionado também com a componente ambiental, do que é que se passou no nosso planeta ao longo da sua história.
Extraordinário, tanta informação num elemento tão pequenino, não é?
Num elemento tão pequenino, exatamente.
Gilda Lopes, e onde é que são recolhidos estes esporos e estes pólenes, estes fósseis?
Bem, como eles são muito pequeninos, eu vou dar um exemplo atual que depois pode ser transposto para a antiguidade. Basicamente, hoje em dia basta ir à rua e muitas das vezes até quando chegamos ao carro temos quase uma componente amarela, poeira, certo? Que nos causa imensas alergias,
exatamente,
nomeadamente a mim.
Mas essa não está facilizada.
Não, por acaso esses são um espetáculo porque não me fazem alergias nenhumas. Mas no caso, pronto, agora transpondo isso para a antiguidade, temos toda aquela vegetação que liberta precisamente esses esporos, esses pólenes, e todas essas componentes são depositadas, quer no chão, não é? Na terra, quer, por exemplo, no caso da componente mais aquática, depois ao nível dos fundos marinhos. E o que é que acontece? Como são partículas muito pequeninas, são partículas microscópicas, que só se vê aos microscópios, elas são incorporadas nos sedimentos e depois quando esses sedimentos se transformam numa rocha, eles ficam aí
Ficam
presos.
Aí retidos, ficam aí presos, exatamente. Portanto,
então, basicamente, o que é que nós fazemos? Nós temos, quando vamos apanhar uma amostra no campo, temos que destruir toda essa componente mineral da rocha para ficar só com a parte orgânica.
Esse é um trabalho complexo, minucioso, não é? Como separar esses elementos tão pequeninos da parte mineral, não é?
É bastante, até porque para destruir a componente mineral temos que trabalhar com ácidos bastante perigosos.
Sim, sim.
Portanto, temos que ter muito cuidado em toda a preparação técnica que temos. Neste caso, eu comecei com o meu doutoramento, portanto tive formação suficiente para poder trabalhar nessas circunstâncias. Nós dividimos um pouco o trabalho, porque o nosso projeto, por exemplo, atualmente, agora vou agradecer, não se importa.
Sim, com certeza.
Gostava de agradecer à Fundação para a Ciência e Tecnologia, porque é a fundação que nos está a financiar o projeto em que estudamos os esporos e os pólenes de Moçambique.
De Moçambique,
com o projeto Paleoclimós. E é precisamente dividida com duas equipas. Temos outra equipa que trabalha no LNED, que é o Laboratório Nacional de Energia e Geologia.
Ah, de Energia e Geologia.
Não é o LNEC.
Não é o LNEC, é o LNEC. De Energia e Geologia, sim.
Exatamente, que faz, para dividirmos também um pouco, que são processos muito morosos,
claro.
São muitas amostras. Portanto, dividimos e analisamos as amostras em conjunto, quer num sítio, quer no outro.
Muito bem. Gilda, e agora? Temos que explicar, porque já referimos isso duas vezes, porque como é que surge aqui Moçambique? Nós também temos, de certeza, fósseis aqui em Portugal continental e nas nossas costas. Como é que chegam a este... Porquê é que este projeto vai para Moçambique estudar os pólenes do Pérmico e do Triássico de Moçambique?
Olha, em primeiro, posso dizer que Portugal, apesar de tudo, é bastante pequenino.
Sim.
Temos vários colegas também que estudam a palinologia, mas diversas idades, diferentes idades. Portanto, começa a chegar a uma altura em que precisamos também, até por causa do financiamento, cada vez exigem mais que sejam equipas multidisciplinares, não só nacionais como internacionais. E então, tendo em conta aquilo que nós já tínhamos feito e tendo em conta que agora a parte das alterações climáticas está muito em voga, decidimos trabalhar em Moçambique. Ou continuar a trabalhar, é melhor assim.
Sim, sim.
O meu investigador, o meu chefe aqui da faculdade, que é o responsável pelo projeto, o professor Paulo Fernandes, começou, se não me engano, em 2013 ou 2014, tirou um ano de sabática e trabalhou precisamente em Moçambique. Portanto, começou a estabelecer contactos desde aí. E tendo em conta que estas bacias, que estamos a estudar, as bacias sedimentares, são bastante importantes, porque tem esta passagem, a tal do Permo-Triássico, que é um dos eventos da extinção, um dos maiores eventos, ou então mesmo o maior evento de extinção que se conhece em todo o passado da Terra, torna-se realmente um tema chamativo para trabalhar.
Muito
aqui em Portugal, infelizmente, não há essa passagem.
Muito bem.
E uma vez que tínhamos esse contacto de
há que aproveitar.
Exatamente.
Muito bem. Gilda Lopes, obrigado por esta conversa breve.
Obrigada.
Ficou aqui registado o seu trabalho.
A
Gilda Lopes está também registada na rede gps.pt, cientistas portugueses espalhados um pouco por todo o mundo. Neste caso, a Gilda aqui a partir de Portugal, mais especificamente da Universidade do Algarve, a trabalhar e a olhar com atenção estes esporos e pólenes em Moçambique. Obrigado, Gilda.
Obrigada.
Gilda Lopes, investigadora na Universidade do Algarve, no Centro de Investigação Marinha e Ambiental, a estudar os esporos e os pólenes do Pérmico e Triássico de Moçambique.